Está começando o BDF Entrevista, sempre com assuntos interessantes, convidados que têm muito a dizer e a visão popular dos fatos, que é marca do Brasil de fato. Eu sou Camila Salmazo e hoje a gente fala de São Paulo, que tem apostado na incineração de resíduos para produzir energia, justamente quando outros países começam a questionar essa política de resíduos. A primeira usina desse tipo, a URE Barueri, será a primeira na América Latina, tem previsão de entrar em operação em 2027. Outros projetos como esse estão avançando na capital também, inclusive em regiões como Perus e São Mateus. A promessa é transformar lixo em energia, mas por trás dessa ideia existe uma disputa, inclusive sobre o futuro da política de resíduos no Brasil. No meio dessa disputa estão os catadores, as comunidades que vão viver próximas a esses projetos, os próprios recursos públicos e a política climática no nosso país. Afinal, o Brasil deve queimar o seu lixo para produzir energia ou aproveitar esses materiais para construir uma economia circular? A gente vai discutir esse tema hoje com o Vitor Hugo Argentino. Ele é coordenador de projetos em resíduos sólidos do Instituto Polis, que eu recebo aqui no estúdio agora. Obrigada, Vitor, pela sua presença.
Obrigado, Camila. Eu que agradeço o convite de vocês do Brasil de Fato para falar desse tema tão importante.
Exatamente. E antes da gente começar a falar sobre incineração de lixo, eu queria que você me contasse como é que é a atual situação do estado de São Paulo com relação ao lixo. O que que acontece quando a gente deposita o nosso lixo ali do lado de fora de casa? O que que acontece depois? Como é que está essa situação?
Hoje, principalmente, a gente tem um modelo linear instalado nas cidades, não só nas cidades paulistas, mas também nas cidades brasileiras como um todo, né? Com a diferença que São Paulo recentemente extinguiu os lixões, né? Que ainda é um cenário muito significativo, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde a gente tem quase mais de 2 mil lixões em operação, no país, recebendo quase 30% do resíduo. São Paulo, a gente já tem essa realidade mais controlada, ainda que nos anos mais recentes os mapeamentos têm indicado que voltaram a surgir alguns lixões no Oeste Paulista, principalmente, por questão de muitas vezes precarização dos aterros sanitários que foram implementados e voltaram a ser lixões, né? Mas o cenário da reciclagem ainda é bem baixo, né? A gente tem uma reciclagem quase que inexpressiva do ponto de vista da reciclagem formal, né? Que é o que a gente deveria fortalecer, ou seja, aquela reciclagem que acontece com o apoio das prefeituras, aí na casa dos 2, 3, 4%, com cidades paulistas no máximo ali na ordem dos 5%. A realidade da capital, por exemplo, hoje é muito abaixo de 2%. O setor ele
Pouquíssimo.
é pouquíssimo e mais do que pouco assim, o esforço é de a coleta seletiva não atende o total da população paulista, né? Para você ter ideia, na cidade de São Paulo, disse que atende-se todas as ruas, mas uma parte grande, principalmente das favelas, nem tem acesso, né? Ponto de coleta, cidade de pessoas que vão andar 1 quilômetro, né? Para atingir. A gente tem hoje em cenário Brasil que em torno nem 30% das cidades tem coleta seletiva, né? E a população acaba sendo ainda menos. Então, a maior massa do resíduo hoje do estado de São Paulo, mais de 90, 95%, vai ir para um modelo linear, né? Para um aterro sanitário, onde ele vai ser enterrado e você vai perder quase todo esse material. E em contrapartida, todo esse modelo de investimento, né? Hoje muito privatizado nos modelos de PPP, tem transferido recursos para o setor privado, com contratos de 20, 30 anos, sem apoiar quem realmente sustenta a reciclagem, né? A estimativa, por exemplo, da cidade de São Paulo em específico, é que o setor de reciclagem informal, né? Os catadores autônomos individuais coletam 10 vezes a coleta seletiva da prefeitura.
Nossa.
E com relatórios, né, recente do Ministério Público do Trabalho, que muitas vezes em condições análogas à escravidão, né? Então, é um claro modelo que favorece repassar para o privado para fazer um modelo linear, enquanto quem deveria estar nesse apoio, né, as cooperativas, por exemplo, as associações de catadores e mesmo os catadores autônomos vivem sem quase nenhum apoio no estado, né? Raras exceções de algumas cidades que sim têm o contrato de prestação de serviço com a cooperativa, afinal, porque você pode ter um contrato com o privado e não pode ter com a cooperativa de catadores. Ou muitas vezes, quando tem, são modelos de contratos precarizados, né? Enquanto o privado tem uma concessão de 20, 30 anos para operar na cidade com garantia de pagamento, o que eles chamam de reequilíbrio financeiro. Os catadores têm contratos renovados a cada ano por modelos super simples, às vezes por chamada de edital, que gera uma insegurança muito grande no longo prazo para a cooperativa, né?
Sim, a gente vai falar mais dos catadores, porque eu acho que esses incineradores colocam um novo desafio, né, para esse grupo. Mas eu queria que você contasse também para a gente como é que funciona esse modelo Waste to Energy, que é a ideia da conversão de resíduos em energia que São Paulo está prestes a implementar.
O modelo do Waste to Energy, que é basicamente resíduos para energia, é importante colocar qual que é a definição legal, né? Mundialmente, muitas vezes, todas as tecnologias que transformam resíduos em energia poderiam ser consideradas waste to energy no senso comum, né? Por exemplo, o biogás, o biometano, que são soluções realmente que fazem sentido para o setor. A questão é que durante o governo Bolsonaro foi editada uma portaria interministerial no Brasil que definiu a recuperação energética de resíduos no nosso país. E no Brasil, quando a gente fala de incineração e recuperação energética, eles são termos análogos, né? Ou recuperação energética é uma tentativa de greenwashing para incineração, para falar, não é só queimar, é uma recuperação melhor, né? Ela definiu que todo tratamento térmico é recuperação energética, ou seja, o biogás e o biometano caíram fora, eles são tecnologias de aproveitamento energético, né? De recuperação de gás de aterro, de biodigestão e tudo mais. Então, o Waste to Energy basicamente engloba todas as tecnologias de tratamento térmico, que aí você vai ter, por exemplo, a pirólise, a gasificação, o combustível derivado de resíduos, né? E o que os tecnocratas vão chamar mais, que deveria ser só chamado de incineração, que é a combustão direta, né? É que essas outras três tecnologias, às vezes, elas vão queimar controlado para ter um subproduto. E a incineração, ela vai queimar tudo para gerar calor. Na nossa visão, até para simplificar o debate, né, e para o público geral compreender, tudo isso é incineração. No fim, você está queimando tudo e ela é uma tecnologia, basicamente, que vai pegar todos aqueles materiais de valor, né, o papel, o plástico, o têxtil, às vezes o orgânico ali no meio, né, e outros materiais que pegam fogo, eles vão pegar e vão queimar aquilo para converter em calor e aí produzir, normalmente, eletricidade. Então, essas são as tecnologias. Então, basicamente, toda a nossa lógica que você aprende lá na escola de reciclagem, devolver a coisa do ciclo, o papel pode virar papel, o material orgânico pode virar adubo, pode... eles quebram e transformam isso em energia queimando todo esse material. Então é como se você pulasse todas as etapas da hierarquia e já fizesse a última de pegar e, então aproveita de qualquer jeito isso e transforma em energia. Essa é a tecnologia do Waste to Energy, né? Principalmente.
Uhum. E se você está falando aqui, nós temos outras formas de fazer isso, talvez com outros derivados, né, ter mais, melhor aproveitamento disso, por que que São Paulo, então, está apostando na incineração como o grande projeto para resolver a questão do lixo?
Essa é a pergunta que eu também gostaria de uma resposta dos governantes, né, e que a gente tem discutido muito. A gente tem uma campanha que é Não Queime Nosso Futuro, que tem um website, quem quiser saber mais também. Tem um manifesto, uma série de organizações que fazem parte, comunidades afetadas, mas o que a gente vê ser muito falado a partir dos tomadores de decisão e muitas vezes desses tecnocratas que realmente, na nossa visão, eu acho que eles subestimam a capacidade do povo brasileiro de encontrar soluções, é que são algumas desculpas principais, né? Eles usam muitas vezes a desculpa de que os aterros estão acabando a capacidade, e isso é verdade,
tá,
né?
Faz sentido,
tá,
né?
É um modelo finito, você vai enterrando uma hora aquele negócio, né? Ou desmorona, você tem que parar e construir num outro local. Mas aí eles usam essa desculpa que deveria abrir a solução para, sim, a gente precisa de mais reciclagem. Uhum. Afinal, quase 80, 85% do que vai para um aterro é reciclável seco ou orgânico, que a gente poderia dar um reaproveitamento. Aí é aquela clássica história da gestão pública, né? De precarizar ou deixar virar emergencial para empurrar uma solução que não tem aceitação social e que não é adequada. Então você deixa o aterro chegar perto do limite, aí eles chegam com a falar: poxa, mas eu não vou investir em coleta seletiva, porque a coleta seletiva demora, eu tenho que fazer educação ambiental, tenho que fazer comunicação. E aqui a gente já tem uma solução pronta, que é: vamos coletar tudo do jeito que está. Vamos colocar um monte de máquina que as máquinas vão trabalhar. E óbvio, isso tem uma visão de mundo que eu não preciso nem se aprofundar. O público do Brasil de fato já sabe muito bem que é uma visão tecnocrática de que, tipo, tudo se resolve com tecnologia, com máquina. Obviamente, a gente tem no setor de resíduos, né, um processo de privatização e oligopolização do sistema muito forte. E esse modelo favorece, né? Porque quando você vai partir para reciclagem, quando você vai partir para coleta seletiva, para compostagem, você fere diretamente esses modelos de negócio. Você precisa de um modelo mais descentralizado, que tenha um contato com a população, o que desfavorece o que tem acontecido no setor de saneamento como um todo, que são grandes PPPs, onde você entrega para uma empresa que cuida da cidade por 30 anos. E aí, inclusive, você tem visto, não só São Paulo ainda não teve, né, grandes escândalos, apesar da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ter renovado um contrato de concessão por 20 anos, incluindo novos serviços sem licitação. E a gente teve o processo de entrada da Defensoria nas últimas semanas, contestando na Justiça que isso não poderia ter sido feito, porque antes o serviço era fazer coleta e enviar para aterro, e fazer coleta seletiva. E colocaram incineração, você demandaria licitação. Então esse processo está tramitando na Justiça, mas com várias coisas que a gente julga escusas, né? Como, por exemplo, Brasil afora já teve outros grandes escândalos, como Santa Catarina, uma dezena de prefeitos perderam o mandato e foram presos pelo contrato de resíduos. E na Bahia também a gente teve um grande escândalo, né? Do rei do lixo, que controlava diversas Verdade. Concessões. E esses modelos tecnocráticos, e aí não é só o caso da incineração, o aterro e grandes modelos de operações tecnológicas, muitas vezes favorecem esse modelo de privatização e otimização do lucro frente ao bem comum. Afinal, o resíduo ele é um serviço público, né? Diferente muitas vezes da água e do esgoto, que ela já demanda uma infraestrutura mais centralizada naturalmente, o resíduo não. Então esses processos de pensar tecnologias para gerar centralização, elas também vêm com essa lógica de otimizar o lucro e desfavorecer, e o outro ponto de marginalizar quem já está no sistema, né? Hoje claramente você vai em eventos e fala, mas por que sua prefeitura não investe em coleta seletiva? Vários dos gestores falam, eu não invisto em coleta seletiva porque a gente nunca vai ganhar dos catadores. Aí você fala, a lógica está totalmente inversa, né? Você está tentando ganhar dos catadores. Que se ele investe em coleta seletiva, os catadores pegam antes. Principalmente os catadores que não estão cooperativados e associativados, né? Os catadores individuais que passam na rua antes do caminhão. E aí ele vai investir numa coisa que ele não vai ter retorno. Aí é aquela lógica de assim, a solução já existe, os catadores já estão lá. Sim. A diferença é que você quer tomar soluções que não integrem eles.
Para onde vai esse lucro? Na mão de alguns, apenas. Exatamente. Né? Eu queria trazer também aqui algumas experiências internacionais com relação à incineração, né? Alguns países, como a Suécia, China, Estados Unidos, Noruega, têm esse modelo, né, implementado, mas estão enfrentando questões. E me chamou muita atenção a situação da Suécia, nesse momento, que tem importado lixo, ou seja, comprado lixo para incinerar, para que esse modelo se sustente, né? Então, assim, se nós já temos esses exemplos de experiências internacionais, que me parece que importar lixo não é uma coisa legal, né? Então, me parece que não está dando muito certo. Por que que a gente está investindo, então, em incineradores agora, começando a implementar esse modelo no nosso país?
Olha,
outra pergunta interessante.
Eu acho que é meio que tem muito do que eu respondi na resposta anterior. Eu acho que os gestores, e muitas vezes, eles buscam soluções supostamente fáceis, que escondem os problemas futuros, né? Então eles buscam soluções paliativas e tudo mais. E aí o modelo da incineração, ele acaba vindo por falta, muitas vezes, dessa visão de longo prazo, né? Uhum. E aí o caso da Suécia, que você falou, é um caso emblemático, porque é isso, né? E aí com um outro problema, que hoje no Brasil a gente não tem as salvaguardas ambientais, sociais e econômicas que a Europa possui. Então o que que aconteceu com a Suécia? Decidiu-se implantar um monte de incinerador. O cenário ambiental melhorou muito e foi obrigado a avançar com a reciclagem. O que que aconteceu? Você tinha grandes contratos com incineradores assinados, E o contrato do incinerador, ele é perverso. Ele é um forno, quem sabe quimicamente, da termodinâmica do negócio, o forno ele não pode parar de funcionar. Se você para, você tem um custo absurdo para reativar ele. Então, as prefeituras e os governos que assinam o contrato do incinerador, é o caso do que está acontecendo em São Paulo, você tem uma cota mínima de envio ao incinerador. Ou seja, você não pode aumentar a reciclagem num ponto que você diminua a quantidade que você envia para a incineração. Porque senão você tem que pagar uma multa no contrato, né? E aí, o caso da Suécia é engraçado, porque muitas vezes sai em blog ambiental como uma vitória da Suécia. Recicla tanto que está importando lixo. Como assim importar lixo, sabe? Significa que você está trazendo para a sua população impactos que não existiriam, né? Tanto da emissão do incinerador, como do trânsito de caminhões. E aí o que aconteceu com a Suécia é, eles colocaram um modelo econômico que é dependente da produção excessiva de resíduo. E aí, como eles aumentaram a reciclagem, começou a faltar. E aí, o que, que eles falaram? Beleza, está faltando, vamos oferecer nossa capacidade para o entorno. E aí, os países todos do entorno começaram a falar, ah, então manda para a Suécia. E aí, eles pegam e acabam fazendo isso. Com um agravante, que acho que é muito importante, a galera não entende, que quando você queima o resíduo energeticamente, 70% vira calor, no máximo 30% energia. Ou seja, é extremamente ineficiente.
É pouco, então?
Pouquíssimo, é pouquíssimo. É igual o chuveiro elétrico, ele também é ineficiente comparado com a gás. É que às vezes a eletricidade no Brasil ela é barata, compensa, né? A tubulação e tudo mais. Só que a Europa tem essa tubulação. E qual que é essa tubulação? É o aquecimento doméstico, que a gente não tem no Brasil. Ou seja, 70% da viabilidade da recuperação energética, do tratamento térmico, é aquecimento doméstico, que a gente não tem essa demanda no Brasil. Ou seja, também importar, a gente está ficando só com 30% do que eles usam. Lá eles usam 70% do processo para distribuição de gás doméstico, né? De aquecimento para aquecer as casas. E que se agravou com o processo da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque o principal fornecedor de gás natural era a Rússia, aumentou os preços. Então, eles ainda tinham no passado, principalmente, esse incentivo ainda maior. E aí você tem vários outros casos de países que estão passando pelo mesmo processo, né? Você tem, por exemplo, a China, né? Que está com capacidade ociosa de incineração, porque aumentou muito a reciclagem. E por esses contratos perversos, né? De cota de envio, você tem vários casos, como, por exemplo, as taxas de reciclagem na Suécia ficaram estagnadas por quase 20 anos. Por quê 20 anos? É o prazo dos contratos, normalmente, né? O prefeito, o governo, não consegue mudar muitas vezes um contrato, né? A gente teve até agora candidatos recentes a governo falando, ah, mas você vai fazer isso? E ele admitindo, falando, não vou fazer porque o contrato está assinado e vamos ser sinceros, mudar um contrato com uma empresa desse tamanho...
Significa prejuízo.
Significa um prejuízo gigante. E aí o que tem acontecido, né? Você trava a gestão de resíduos numa cidade por um período muito grande, a partir desses contratos que são de largo prazo, né? E vão gerando esses efeitos de, ah, então, mas se a gente diminuir o resíduo que a gente envia, tem que achar de onde? Começa a importar, começa a trazer, né?
Parece uma história de ficção que a gente está falando aqui, mas não é, né? A gente precisa produzir lixo quando, na verdade, a gente precisaria diminuir o nosso consumo, pensar conscientemente por todas as questões climáticas que a gente está vivenciando, né? Sobre a economia circular, o quão o Brasil chegou próximo disso? A gente já teve algum momento que alguém pensou nisso de forma mais séria, mais coerente? A gente já teve experiências que a gente pode trazer como exemplo de que isso é possível?
Olha, quando a gente vai falar de economia circular, a gente acaba olhando a economia como um todo, né? Porque não dá pra gente olhar só o setor de resíduos para falar de economia circular, né? Porque a gente fala que a economia circular, ela começa no design dos produtos e dos sistemas antes de virar resíduo. Você tem que fazer um desenho, redesenho da economia para garantir que ela seja circular, que senão a gente está só atuando com soluções paliativas, né? E recentemente saiu acho que é o mapa da economia circular, um atlas, o índice de circularidade dos países, e se não me engano, o índice do Brasil ficou, tipo, 1, 2% de circularidade da economia como um todo, né? O que é baixíssimo. Porém, quando a gente vai olhar só para o setor de resíduos, ou seja, o que já foi gerado, né? Hoje é muito baixo. Hoje a reciclagem formal no país é menos de 2%, né? Estima-se que a informal pode ser talvez em nível nacional 3 a 4 vezes isso. o que não passaria de talvez 8% de todo o material, todo resíduo urbano reciclado. Mas que a gente tem algumas cidades que estão conseguindo avançar bastante nessas soluções, né? A gente tem uns casos de cidades menores, que são referências, né, que têm atuado, mas de cidades maiores a gente tem principalmente Florianópolis, como uma cidade que tem ainda com muitas dificuldades, muito problema de descarte irregular, mau atendimento em algumas zonas da ilha, mas que hoje é a capital, a cidade, vamos dizer, com 500 mil mais habitantes, que consegue avançar. Hoje eles reciclam quase 15% de todo o resíduo reciclável da cidade, com rotas de coleta seletiva, tanto para orgânico, então tem zonas da cidade, que diferente da gente aqui de São Paulo, que às vezes a maior coleta seletiva passa em várias ruas, uhum. Eles têm ruas que passam quatro tipos de coleta, né? Passa a coleta do reciclável seco, passa a coleta do reciclável orgânico, que é o dia que você só põe sobra de comida, poda de árvore, folha seca para coletar. Tem o dia da coleta do vidro, porque o vidro ele é um problema para o resto, né? Por isso que você precisa redesenhar o processo. O vidro quebra, dá problema, como é que fala? De risco de segurança, né? Porque ele corta as pessoas e tudo mais. E ele diminui a possibilidade de reciclar, porque ele está misturado com plástico. Quando você coleta o vidro só separado, que é o clássico litrão do bar, né? Você vai pondo nos engradados, ele volta para a empresa, muitas vezes. Ele tem uma eficiência maior. Eles implantaram a coleta do vidro, o que aumentou a eficiência da coleta do reciclável e aumentou para quase 90% o aproveitamento de vidro na cidade. E aí, por último, eles têm a coleta do rejeito, né, que é o não reciclável. Uhum. Então, hoje, vamos dizer, de modelo de cidade, a gente tem Florianópolis hoje como a cidade que mais avança. Mas aí você tem vários outros modelos de temas específicos que têm conseguido avançar bem, né? Principalmente na região, por exemplo, de Maringá, modelos ótimos de contratação de catadores, cooperativação, cooperativas de segundo grau. Você tem alguns exemplos de alguns lugares no Brasil que estão proibindo os plásticos descartáveis, né? Uhum. Aqueles negocinhos de
o canudinho,
mexer,
né? Teve a lei do canudinho.
Canudinho, palhetinha de mexer café, sacola plástica, né? Acho que o caso mais emblemático é o Fernando de Noronha, que consegue ter um controle maior. Porque é isso, são coisas que não são recicláveis e que inundam a cidade de resíduos. Então você precisa repensar esses processos, né? Você tem alguns exemplos aí nesse sentido. Brasília, que tem uma lei de obrigar os geradores comerciais a enviar o resíduo orgânico para compostagem. Então o Brasil ainda está engatinhando em soluções de escala no país, ainda que com bons exemplos. Por exemplo, Rio de Janeiro tem uma planta que produz biogás com resíduo de mercados e faz a compostagem e produz adubo, né?
Então já temos alguns exemplos, podemos nos espelhar aí nessas experiências, né? São Paulo, por exemplo, poderia olhar para experiências mais próximas do que para outros países, né? Inclusive, assim, a gente está falando sobre vários problemas e nem chegamos na questão climática, que é o que eu queria contar, né? Falar um pouco. Além da poluição do ar, estou pensando aqui, a empresa ela promete fazer um tratamento depois da incineração ali, né? Nessa queimada. Mas quais outros problemas que podem acarretar nesse manejo do lixo aí para a vida humana, para quem está morando ali próximo, né, onde vai acontecer essa operação? Porque a gente também tem exemplos de fora do país, trouxe aqui o da Espanha, que tem níveis de dioxina em ovos, que é próximos ali, de galinhas próximas, né, dos incineradores. Então, eles proibiram, por exemplo, o consumo desses ovos, porque eles estão sabendo que houve contaminação por causa dos incineradores. O que São Paulo pode vivenciar com relação a questões climáticas, né, para a vida humana, com essa nova implementação?
Os impactos ambientais e principalmente os impactos da saúde, eles são bem preocupantes, principalmente para a população do entorno. O que acontece nesse processo da incineração, né? Quando você está lá no aterro, o principal gás que você gera é o metano, que ele tem um impacto climático significativo. Hoje se estima que quase 40% do aumento da temperatura recente é devido aos poluentes de vida curta, né? Principalmente o metano. Porque você fecha a matéria orgânica no aterro, ele decompõe de maneira anaeróbica e gera o metano.
Que tem a ver com o aterro, mas também tem a ver com o gado, né? A gente tem uma cadeia aí que gera metano.
Perfeito. Hoje no Brasil, o gado é 70% e poucos da emissão do metano, o setor de resíduos é 16%, cerca de 10% vem dos aterros, né? Quando você implanta um incinerador, a desculpa é que vai reduzir o metano. Mas quais são, a gente fala de efeito trade-off, né? Que é tipo, você troca uma coisa por outra. Uhum. Mas quais são os outros impactos que você vai ter? Porque a gente tem um problema muito grande hoje da agenda climática, que o CO2 tem dominado todas as métricas. Então, para reduzir o CO2, você implanta a turbina eólica do lado da casa das pessoas e destrói a vida delas, você constrói uma belo monte, né? E destrói zonas por CO2. Não, nada a ver. Você tem que olhar como um todo. Não é porque reduz CO2 e ainda assim a reciclagem de compostagem reduz 40% mais o CO2 equivalente comparado com a incineração, que você vai ter outros impactos. E aí o principal que nos preocupa muito é a emissão dos poluentes orgânicos persistentes, especificamente as dioxinas e furanos, que são produtos cancerígenos e são aqueles persistentes, ou seja, eles são bioacumulativos nas pessoas, eles nunca desaparecem, né? Tipo os microplásticos lá, que o pessoal fica doido. Caramba, tem microplástico no cérebro, no sangue, nunca vai sair, infelizmente. Eles ficam lá rodando porque eles não se decompõem, né? Eles são super resistentes. E quando que eles são gerados, né? Eles não são gerados se você não esquentar as coisas. Ou seja, no aterro não é gerado, na compostagem não é gerado, na biodigestão. Quando você queima, como vamos supor, dadas as devidas proporções para facilitar para o ouvinte, é tipo, todo mundo já queimou uma fogueira plástico, é terrível o cheiro que sai. Aquilo ali é uma produção descontrolada de vários compostos que a gente às vezes nem tem a caracterização. E o risco dos incineradores, que foi muito bem provado por esses estudos na Europa, da ToxiWatch, é que o pessoal fala, mas emite pouco, ou emite dentro do padrão legal. A gente sabe que nem sempre o legal da lei é o que é correto, né? Então, o que acontece é que, mesmo que eu emita pouquinho, eu estou emitindo pouquinho, vamos dizer, eles usam nanograma, né?
Em larga escala.
Em larga escala para uma população concentrada. Então, todo dia aquela pessoa está recebendo uma dose nanograma. No fim de 5 anos, ela recebeu milhões de gramas ao longo do processo, né? E aí, esses estudos, muitas vezes eles vão pegar e vão pegar a chaminé e vão ver o quanto que está emitindo pela chaminé. Está abaixo do limite, mas você tem que ver o quanto aquilo está acumulando. No geral, a deposição daquilo vai ser no entorno. E aí, olha só, se fosse bom, faziam no Ibirapuera.
Verdade.
Mas estão fazendo sempre em Perus, São Mateus.
Exatamente.
Nos Estados Unidos, 8 de cada 10 incineradores estão em bairros de baixa renda ou de maioria de população latina ou negra.
A escolha desses territórios diz muito, né?
Diz muito. E aí você vai gerar principalmente mais questão de incidência de câncer, né? É o estudo que você me mostrou. O principal bioacumulador, o pessoal utilizou os ovos, porque eles são fáceis de acumular no entorno, né? Então você teve níveis alarmantes desses compostos em ovos no entorno de incineradores da Europa. E também na França se monitorou escolas públicas do entorno, o sistema de filtros, e foi identificada uma alta concentração de dioxinas e furanos nos filtros de ar-condicionado, mostrando que não é porque a lei diz que então só pode emitir até 10, que 10 é seguro. Uhum. Hoje em dia a gente, infelizmente, tem deixado muito de lado no cenário ambiental como um todo, todos os impactos que a gente chama, né, de problemas crônicos ou de longo prazo. O pessoal olha muito agudo. Se eu tomar um veneno nessa dose, eu não vou morrer, mas se eu tomar todo dia, eu vou ficar muito mal. Então essa é uma das principais preocupações, até porque, como eu disse, no Brasil a gente ainda não tem as devidas salvaguardas que existem em outros lugares, né? O pessoal sempre fala, incineração no Japão. A tecnologia e o nível de controle ambiental é muito diferente, né? Infelizmente, e a gente luta para que isso mude, nós somos o país que aconteceu Mariana, Brumadinho, Cubatão, o desastre do Salgema da Braskem, né? A tragédia da inundação do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas, eu não acredito que um brasileiro ache que esses incineradores vão operar com os filtros que as pessoas dizem que vão implementar, sem contar no fato que hoje a legislação em nível nacional que a gente tem, ela chega para alguns indicadores de poluentes ser 7 vezes mais permissiva do que a da Europa.
Pois é.
Então, é um cenário muito delicado do ponto de vista de saúde, é um risco muito grande que eu acho que qualquer um não deveria estar disposto a assumir, implantar uma coisa dessa nesse país, A menos que a gente avance com as prioridades, né, que a gente vem falando aqui, a reciclagem e compostagem, e que a gente construa essas salvaguardas socioeconômicas para que isso não aconteça e, eventualmente, daqui 20 anos, a gente possa rediscutir essa situação quando realmente todo reciclável tiver ido para a reciclagem, todo compostável tiver ido para a compostagem.
E não é porque é o Brasil, né, um país em desenvolvimento. A gente tem exemplos da Holanda, por exemplo, que eu verifiquei aqui, que os poluentes eternos, aqueles que não se desfazem, né, na água atingiu 138 vezes o limite nacional permitido ali. Então, mesmo países, né, desenvolvidos têm dificuldades nesse modelo de fazer esse controle acontecer, né? E eu queria conversar com você também sobre injustiça social. A gente falou um pouco dos catadores, eu queria voltar nesse tema. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, hoje tem uma rede de catadores que somam mais de 13 mil pessoas trabalhando ali, organizadas, fora as pessoas que não são organizadas, que você já mencionou, 557 entidades que movimentaram em 2023 500 milhões de reais. Eu acho que não dá para dispensar, né, o quanto eles também geram riqueza para o nosso país. A partir da implementação desses incineradores, os catadores vão passar a disputar esses materiais com essa empresa? Tem possibilidade de diminuir empregos, mesmo que esses empregos ainda não estejam num nível formal, né? Como você já mencionou também, a gente precisaria cuidar melhor dessa cadeia, porque é uma cadeia importante para a nossa cidade, né?
Sim, com certeza é um modelo contraditório e é um modelo oposto que concorre, né? Igual eu falei, a gente tem exemplos concretos da Suécia, Reino Unido e Dinamarca, que as taxas de reciclagem elas estagnaram com a implantação dos incineradores por vários anos, né? A gente teve um relatório recente que virou obrigatório desde 2024. A implantação da coleta seletiva dos orgânicos, né? Dos resíduos compostáveis, sobras de comida, em todas as cidades da Europa. A Europa determinou isso. Saiu um relatório recente avaliando o avanço dessa implementação nas cidades europeias, e olha lá um dos achados que estava dentro do relatório, que foi: as cidades que tinham contrato com incineradores foram as que não implementaram até agora, porque o contrato restringiu o avanço da coleta seletiva. E aí a gente tem uma questão que é física, né? Comida não queima, a menos que você seque ela, e eles têm tecnologia para isso, que é o que eles chamam de bio-CDR, né, e tudo mais. Eles secam e acabam queimando, né? O que que queima? Plástico, papel, papelão, resíduo têxtil, borracha. Esses são os principais materiais que eles precisam para ter poder calorífico, porque no fim eles vão utilizar isso como um combustível, né? O que que é isso? É material reciclável, que é a base da renda dos catadores e catadoras. E aí, comumente, a lógica que é falada, né, que é utilizada de narrativa, é que a gente não vai usar o material da coleta seletiva.
Sim.
Só que aí, quando você vai ver o que é o material da coleta seletiva, é 2% do resíduo da cidade. Quando você vai olhar na geração total, aqui em São Paulo, o material reciclável é quase 40%. Ou seja, você só aproveita 2%, você usa a justificativa de se aproveita pouco para falar: ó, esses 2% já é coletado, aí eu vou queimar os outros 40%. É o inverso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a gente deveria aproveitar os 40% e depois de aproveitar esses 40% que a gente poderia discutir queimar esse outro residual. Então, claramente, ele é uma competição, e a justificativa que é utilizada é justamente a justificativa da precarização, né? Porque eles falam assim: ah, o sistema hoje recupera pouco, então todo o esforço que a gente já conseguiu é isso. O novo é agora, os 40% vai para a empresa que está aqui, mantém esses 2%. Então eles falam: não, não vai impactar os catadores, não vai impactar os catadores, que
Como
estão
está
recebendo
agora?
já mal, né? Você pegar a maior parte das cooperativas, mesmo aqui de São Paulo e várias, algumas recebem menos de um salário mínimo com esses 2, 1,5% que chega neles. Eles não têm contrato de prestação de serviço hoje na cidade de São Paulo, quase nenhuma cooperativa. São pouquíssimas que têm. Elas prestam um serviço pela cidade do tipo: ó, vou deixar um caminhão aí, você separa e vive da renda. Algumas recebem sim o apoio para aluguel, água e luz. Mas quase todas as cidades do Brasil hoje, capitais, pagam um serviço. E aí, quando você vai ver, não é uma, muitas vezes uma questão de falar, ah, mas o material que não é coletado seletivamente que vai. É verdade. Mas é porque você não investe na coleta seletiva. A discussão ela é anterior. No caso de São Paulo, o contrato está prevendo quase 7 bilhões, né? A Defensoria entrou com o processo na Justiça agora de esclarecimentos para os incineradores. É engraçado que não tem 7 bilhões para coleta seletiva.
Pois é.
Não tem nem pouquíssimos milhões para melhorar a infraestrutura das cooperativas, mecanizar, melhorar a triagem. Não tem nem sequer 1 milhão a um ano para pegar e contratar a cooperativa para fazer a coleta seletiva do bairro. Porque hoje a gente sabe, tem vários dados, vou usar o de Brasília, que é a cidade mais avançada hoje em Brasília, acho que mais de 20 e poucas cooperativas têm contrato de prestação de serviço com o governo do Distrito Federal. São contratos de mais de 10 milhões por mês. E eles operam a coleta seletiva de várias partes da cidade. E zonas nobres, como, por exemplo, zona de embaixada, né, as asas, onde eles fazem o sistema. E aí, quando você vai ver, Brasília também tem coleta seletiva com empresa, em algumas zonas que os catadores não atendem. Ou seja, foi priorizado ter a coleta com os catadores onde tem catadores, ainda que com vários problemas, eles estão anos luz de São Paulo, né, por exemplo. E aí algumas zonas da cidade foram para as empresas. Sabe qual é a diferença de eficiência do sistema? A coleta seletiva com empresas hoje. E aí dados públicos do relatório de atividades do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Tem uma eficiência de aproveitamento do material da reciclagem de em torno de 40%.
Olha só, é possível, né?
De tudo que coleta, as empresas, fazendo mal feito, aproveitam 40%. As cooperativas que têm coleta seletiva própria aproveitam o dobro, 80%.
Uau.
Só 20% vira rejeito. Porque é o que os catadores falam, eles são mais do que o prestador de serviço, eles são agentes ambientais, ele é a pessoa que está ali no porta a porta, avisa, ó, isso não é reciclável, não põe, repensa, faz mais certo, então eles têm um aproveitamento muito acima, né? Agora, você mora em São Paulo?
Sim, moro em São Paulo.
Eu não sei quando aqui na sua casa alguém já foi avisar o que é reciclável para você, não. O mesmo dia da coleta do reciclável, né?
Pois é, os vizinhos é boca a boca e muitos vizinhos não usam, a gente percebe que não tem sacolinha na rua nos dias de coleta de reciclável, né? Apesar de ter a coleta no bairro onde eu moro. E é muito interessante também, eu não vou lembrar o nome dela, mas tem uma catadora que viralizou nas redes sociais e que ela mostra no momento que ela está ali catando, a embalagem rosa dessa indústria. Não comprem, porque ela não é reciclável. E eu fiquei muito assustada, porque boa parte do que eu consumi em casa não era reciclável e eu estava colocando na reciclagem.
Sim.
Então, a gente nem tem conhecimento e é por isso a importância dos catadores, né? Eles fazem um trabalho não só de pegar esse material, de dar nova vida. O plástico demora mais de 2 vidas aí, nossas, para se decompor.
Sim.
E eles ainda fazem um trabalho educacional muito importante, né? E que a gente talvez não tenha ainda conseguido dar valor. E para falar sobre valor, a gente está num momento em que a extrema-direita tem disputado a narrativa, inclusive a narrativa climática, né? A gente tem um negacionismo aí de que as questões climáticas são verdadeiras, mesmo sentindo na pele, a gente tem experiências no Rio Grande do Sul, estamos próximos de um El Niño aí com proporções enormes, que já está comprovado, né? Tem muita gente alertando sobre isso. Os incineradores, eles entram nessa disputa de narrativa? E mais, o que, que a população pode fazer? A gente tem poder de decisão sobre a implementação de um projeto como esse?
Realmente é um ponto complexo, assim. Acho que com certeza a gente tem o poder de decisão pelo modelo ainda com todas as suas falhas, né, de decisão pela eleição, né? Porque no fim, isso muitas vezes é uma pauta que não está na discussão da eleição, raramente a gente vai ver alguém falando de lixo ou de reciclagem na pauta. Então acho que isso é um ponto importante, mas é muito importante a questão dos mecanismos de controle social para além disso, né? Ministério Público, Defensoria, a gente tem os processos de elaboração dos planos de gestão de resíduos, né? Que a gente tem que participar, exercer esse controle social, são formas que possivelmente a gente pode incidir nesse processo, se organizar, participar. Obviamente, para o cidadão, né, esse tema acaba sendo mais complexo, né, você pode ter soluções individuais, né, mas que A gente sempre evita ficar colocando a carga 100% no indivíduo, porque a gente sabe que as soluções são coletivas, né? Mas as pessoas, obviamente, fortalecer a cooperativa do seu bairro, separar adequadamente, como você falou, fazer compostagem em casa, se a sua prefeitura não oferece o serviço, ou se você não tem um serviço oferecido nesse sentido, né? E fiscalizar esses processos. A gente tem uma série de ações nesse sentido, que inclusive se conectam com contas públicas, né? Pressionar os vereadores para que eles fiscalizem, porque é um caso clássico de desperdício público. A incineração hoje, em média, nos países, custa de 3 a 10 vezes mais que a reciclagem, a compostagem e o aterro sanitário. Ou seja, não é só uma questão do ponto de vista ambiental, é uma questão de ponto de vista econômico. Como é que você aumenta o custo do gerenciamento, né, desse resíduo de maneira tão extraordinária, né? O contrato só da cidade de São Paulo dobrou de custo na renovação, de cerca de 2 bilhões ano para 4 bilhões ano.
É muita coisa.
Então, existe essa importância da fiscalização, de pressionar os vereadores nesse sentido, avaliar essa execução do orçamento e pressionar, porque é uma solução extremamente cara e que muitas vezes as pessoas vão poder sentir na conta, porque o exemplo de alguns incineradores, né, o caso de Barueri, que sei que a gente vai falar também mais depois, ele, em 2021, o governo federal contratou a energia que ele vai gerar no futuro, né? No Brasil funciona assim, funciona assim para quem tem dinheiro, né? Tipo, eu quero construir uma coisa no futuro. Tá bom, se você construir, eu te pago. Vai os catadores receberem um contrato futuro de 5 anos, né? Então, foi combinado que seria comprada a energia por 8 vezes o valor que o governo paga para energia solar e eólica. Ou seja, a gente sabe a bandeira vermelha, a bandeira amarela. É a mesma lógica. Quando ativa a termoelétrica, o preço da energia sobe. A incineradora, ela é uma termoelétrica. Então, você tem um impacto de subida de custo da energia. E no paralelo, uma coisa que ainda está muito escuso, porque ainda muitos desses incineradores não estão operando, mas que a gente tem o caso de Joinville, que é a primeira unidade de recuperação energética a entrar em operação no Brasil, que, diferente de outras cidades aqui em São Paulo, a gente não tem, né, a taxa do lixo. É uma população muito reativa a isso, tem o histórico da Martaxa e tudo mais, né? Joinville já tinha taxa do lixo, o que comparado com outras cidades, né? O sul do Brasil tem muita taxa do lixo, né? Tarifa para financiar o sistema, igual a gente paga água e esgoto. Com a operação do incinerador, a taxa foi lá para cima, no mesmo ano, que coincidência, né? Então existe esse impacto direto que as pessoas têm que estar de olho, né? E aí isso pode vir escamoteado em algumas cidades, como por exemplo, aumento do IPTU, para eventualmente subsidiar esses contratos e pagar, né? Para quem não, porque a gente sabe que aqui em São Paulo mesmo teve uma época que tentou-se falar, e acho que essa é uma atenção para todo mundo ter também.
Olha, tinha muito mais coisas para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que talvez a gente, como população, desconhece como os pormenores funcionam, né? Mas acho que saindo daqui, o que eu vou fazer é olhar no plano de governo de quem eu quero votar, como é que ele vai fazer, né? Com relação ao manejo do lixo no estado, enfim, a gente pode fazer isso também, recomendo para todo mundo também que está ouvindo e assistindo fazer isso. Vitor Hugo, muito obrigada, viu, pela sua participação, por todas essas informações valiosas. Espero conversar com você numa próxima em com melhores notícias, né? Quem sabe a gente possa falar aqui mais de economia circular, da valorização dos catadores, que é o que importa. Obrigada.
Eu que agradeço. E com certeza acho que a gente já tem um número gigante de bons exemplos, mas infelizmente a gente tem algumas cidades que tentam puxar para trás, e é nelas que a gente tem que resistir. Então, se a sua cidade estiver sofrendo algum processo com isso, necessitar apoio, o Instituto Poli está à disposição. A gente tem a campanha Não Queime Nosso Futuro, que você pode entrar no site nãoqueimenossofuturo.org.br e se juntar a gente.
Muito bom. Bom, para você que está ouvindo, assistindo, o BDF Entrevista fica por aqui. A gente se fala numa próxima. Tchau, tchau.